E aí, galera, tudo bem com vocês? Já deram bom dia, boa noite, boa tarde pro encosto? Eu tô tudo.
Não esquece
de
olhar pra trás.
Tá sempre aí. Eu sou a Verônica.
E eu sou a Lívia.
Bem, e isso é a Gaia falando com a gente. Né, Gaia? Isso.
E eu sou a Gaia, ela mandou um e eu sou a Gaia.
É. Bem-vindo ao nosso podcast. É você, Satanás?
É você, Satanás!
O nosso podcast é assombrado, onde contamos um pouco das nossas vidas assombradas, lendas aterrorizantes, criaturas místicas e casos verídicos.
Isso mesmo.
Mas antes de começar o episódio, como sempre, temos que agradecer nossos apoiadores maravilhosos que ajudam todo mês.
30 lindos mágicos.
Que estão Appalachian Mountains, Marcela, Gabriela, Milena, Mariana, William, Cabelo, Agatha, Fabrício, Vitória, Bianca, Gabriel, Malu, Chupacabra de Sombreiro, Thales, Heloísa, Lissandra, Leão, Adila, Ariane, Ana Carolina, Tamires, Ana Paula, Renata, Gustavo, Andréia, Natália, Pedro Henrique, é você, Satanás Podcast, que não é a gente, e o Almir.
Muito obrigada aos nossos encostinhos que nos ajudam mensalmente aí. E se você quiser, virar um encostinho, Verônica, o que você tem que fazer?
Você entra no catarse.me/evocesatanais_podcast. Lá você acha as opções de doações mensais, podendo ser na quantia que você quiser, a partir dos R$5.
Isso mesmo. Então, para cada quantia aí que você nos ajudar, você ganha um mimo. E aí, vai lá no Catarse verificar se você pode nos ajudar. Mas se você não puder nos ajudar mensalmente, você sempre pode mandar aquele Bread PicPay, que é um Pix ou um PicPay, se você quiser, na quantia que você quiser, quando você quiser. Não tem
limites. Isso.
Isso.
Estamos lá como @evcsatanais, ou nosso e-mail é vocêcapiroto@gmail.com.
Isso mesmo. Então vai lá, se você verifica isso, você pode nos ajudar financeiramente a continuar com essa bagaça. Nós agradeceremos muito. Mas se você não puder nos ajudar financeiramente, você sempre pode ajudar com amor, que também é muito importante para esse podcast. Ainda não pagamos as contas com amor, mas gostamos muito de receber amor de vocês.
Isso
mesmo. E como
mesmo
é que você doa amor para a gente?
Você compartilha o podcast com os amiguinhos, família, estranhos, encostos de todo mundo. Você
exatamente
pode seguir a gente no Instagram, comentar lá.
Faz o favor.
Manda mensagens
pra nós. Faz o favor de
nós
seguir a gente no Instagram. Manda mensagem. Se você quiser mandar a sua história, você sempre pode mandar no nosso e-mail. Tem nego que até hoje pergunta qual que é o nosso e-mail. A gente fala em todo o programa e tá escrito na descrição de todo o programa.
Isso mesmo.
Então,
também, se você ouça a gente no Spotify, segue a gente, dá 5 estrelinhas.
Dá 5 estrelinhas em qualquer agregador. Se tiver com você, avaliar nós, não tá 5 estrelinhas.
É isso mesmo. A gente agradece.
Se você gosta de a gente. Então é isso, gente. Faz a
é
boa aí. Ajuda nós, que a gente ajuda vocês. Ai, o Edinho quase foi lá embaixo. Quase caiu o Edinho.
Como tá a sua semana, Lívia?
Tá bacana, tá legal. Tô trabalhando muito. Agora eu tô com o cu na mão, porque tá chegando o St. Patrick's Day. E eu trabalho num pub irlandês, então você já imagina,
puta,
né? Como
merda
é que vai estar aquele lugar.
Nossa, 3 dias, coitada.
Pois é. Em breve estaremos aí no meu funeral, depois de trabalhar no St. Patrick's Day.
Entendi,
vai ser
entendi
incrível. Sem tempo para encosto. Até os encostos lá do trabalho, né? Que fica sambando pra lá e pra cá.
É, ou normal do trabalho.
É, né? Ou encosto lá batendo cartão normal. Nenhuma história muito louca, assim, pra contar. É, nada. E a senhora? Teve encosto francês? Teve encosto falando bonjour? Que a senhora está muito viajadeira.
Na verdade, teve. Que eu não falei pro Luca, porque vocês conhecem o Luca, ele é cagão.
É, o Luca é cagão.
O Luca é muito cagão. Mas onde ele morava não era um centro de Paris. Então a gente tinha que sair andando do Airbnb que ele tava, pegar um ônibus pra ir pegar o trem, coisa assim. Mas tipo, você ia andando.
Certo.
Não importa quando, que horas, que dia que era. Quando eu saía andando perto da casa dele, eu sempre ouvia alguém andando atrás de mim. Várias vezes.
Que delícia.
E eu ficava olhando pra trás. Ninguém. Beleza. Aí eu virava a esquina e continuava andando.
Não via ninguém.
Dá pra ouvir, tipo, alguém pisando atrás, mas não correndo atrás. Só, tipo, andando normal. Aí eu parava, eu olhava.
Você ouviu alguém correndo, mano?
Mano, eu saio correndo também. Mas a Helen também ouviu.
Eita, olha aí. foda.
Eu não vi nada no Airbnb em si que ele tava, ainda bem, coitado. Mas aquele lugar, tipo, o bairro, eu acho que tinha bastante coisa lá. Eu sempre ouvia. E não era só, tipo, passos, ali. Eram passos e, tipo, como se alguém estivesse andando com aquela mochila de rodinhas também. Tipo, era uns barulhos mesmo. Sei lá.
Credo, que medo. Mas
era isso. Aí, quando eu voltei pra cá, tinha uns funcos caídos, mas aí eu não sei se era o espírito, se era a Gaia.
Vamos, né, imaginar que foi a Gaia pelo bem da nossa saúde mental.
Uhum. Normal, tô aqui olhando meus funcos pra ver se tem mais um caído, mas não.
Tudo certo, Gaia. Tudo nos conformes.
Todos uns conformes. Oi, Gaia.
Certo.
Como tá? Como você?
Muito bom. Então aí tivemos aí a presença de fantasmas franceses.
Uhum.
E
um beijinho, fofa. A Gaia me dando um beijinho.
E a Gaia invadiu o podcast pra avaliar.
Uhum. Você não pode sentar em cima do computador, fofa. Não é assim que funciona.
Não é eu assim.
Eu também não consigo ver a Lívia assim, viu?
O Gaia. A Gaia tá só aquele ditado, né? Se você não pode ajudar, atrapalhe. O importante é participar.
Exatamente.
Então o que a gente vai fazer hoje, Verônica? Aproveitando aí.
Eu vou ler... A gente vai ler e-mails dos ouvintes. Enquanto a Gaia faz amassando pãozinho na minha barriga.
Ótimo. Então vamos aí. Enquanto o padeiro está trabalhando, nós vamos ler os e-mails dos ouvintes.
Isso mesmo.
Se você não sabe como é que faz pra mandar a sua história pra nós, você manda no e-mail evocêcapiroto@gmail.com, tá? Se você fica aí perguntando no Instagram, não mande sua história no Instagram, a gente não lê, a não ser que seja alguma coisa que você não queira que a gente leia no programa, aí tudo bem, você pode mandar lá.
Uhum.
Mas se você mandar a história no Instagram, a gente não vai ler, tá bom? Porque a gente organiza tudo aqui no e-mail, não porque a gente não quer, é só porque fica mais organizado pra gente, tá? Ajuda a gente a te ajudar.
Isso mesmo.
Então é isso, vamos lá. Você quer começar? Eu começo.
Eu posso começar, que eu gostei do título dessa.
Vamos aí, já vamos começar com os dois pés no peito.
Eu não vou falar o nome dessa pessoa, porque essa pessoa tem 10 anos de idade. Então não vamos expor crianças. Mas ela mandou um e-mail com o título de Skinwalker.
Isso, acho que a gente pode chamar ela de Sunny.
Ok, vamos chamar de Sunny. É um apelido inventado aqui.
Isso.
Então, oi meninas, eu sou a Sunny, sou uma criança de 10 anos que não vive sem o podcast de vocês. E a gente xinga tanto, meu Deus.
É, Sunny, não repita as coisas que a gente fala, por gentileza.
Vocês já disseram que uma das formas do anticristo é criança. Ai, meu Deus. Tô imaginando uma criança.
Mas é verdade, uai.
Mas às vezes quem é?
É verdade, quem... Sunny. Eu já fui criança e eu já fui a forma do anticristo também. Então tá tudo certo.
Sua mãe até te chamou de anticristo.
É, minha mãe me chamou de anticristo 2 anos atrás. Então eu continuo aí.
Gaia tá usando o computador como travesseiro.
Ótimo. Vai botar um control alt del aí, vai deletar tudo.
Gaia, você não quer fazer o meu trabalho pra mim?
Podia, okay. Né?
Podia. Ok, vocês já disseram que uma das formas do anticristo é criança. Mas às vezes quem é assombrado pelo cão somos nós. Ai, eu isso concordo. Mesmo. Crianças conseguem ver as coisas, eles ficam mais assombrados. Essa história aconteceu em dezembro de 2021. Eu tinha... Gaia, para! Pelo amor de Deus! Só deita! Eu tinha escutado um barulho vindo de fora da minha casa e fui checar. Era um gato que sempre ia lá em casa pra comer os passarinhos enquanto eles dormiam. Aí, ou arranhar meus cachorros. Esse gato de Satanás, hein?
Tomou um flecha na cara.
Né? Porém, ele estava em pé e olhos deles estavam amarelos. Costumam ser azuis. Não é o gato normal. Esse é fake.
Sabe quem é, Verônica?
Satanás.
É o Satanás!
É o Satanás! Calma aí, que eu preciso tirar foto dessa coisa aqui. Lívia, sorri, que você vai sair no foto. Maravilhoso. Ok. Era aí o Satanás com olhos amarelos.
Uhum. nesse momento.
Nesse momento, a Verônica morreu. Que tinha uma velha com um monte de roupa em volta da cabeça dela, olhando pela minha janela, na não, minha cara.
Não, nem fudendo. Não, nem fudendo. Não.
Eu tô zoando.
Verônica, esse é um dos meus maiores medos, mano. Olhar pra janela e ver uma velha. Não sei por que eu tenho esse medo.
Ela tava me olhando.
Não, sai fora. Não, Verônica, para com essa palhaçada. Não gostei disso.
Eu tô
Verônica, é nervoso.
Eu tô... Gaia, me segura.
Não, joga a Gaia na velha, você é louca. Eu não sei por que, mas eu não sei se alguém mais tem esse medo aí. Mas eu tenho muito medo de olhar pra janela e ver uma velha. Não sei por que eu tenho esse medo. Eu tenho medo de olhar pra janela e ver uma velha na janela, me olhando.
Ai, eu tô chorando.
Não chora, velho.
Ai, meu Deus, que medo.
Mano, se você for velho, não fique na janela alheia.
Muito menos olhando pra dentro da janela.
Acha essa cortina, mano.
Tava esperando o Luca, eu quero ver ele vindo.
É, vai ver a velha.
Quando eu preciso abrir a porta. Ai, meu Deus.
Ah, ele que te manda mensagem.
Não. Ao vivo, gente. Ao vivo.
Ao vivo.
Satanás.
Quem sabe faz ao vivo.
Tentando mais uma vez nesse e-mail.
Vamos lá.
E nesse momento eu fiquei com tanto medo que eu não conseguia me mexer. Nesse momento ele começou a olhar pra mim também. Tchau.
Já fazia que nem... Como é que é aquela música? Que nem a Dona Chica que atirou o pau no gato.
Aí eu devo ter ficado ali por uns 5 minutos... porém, depois desse tempo, ele voltou às quatro patas e foi nesse momento que eu consegui resgatar forças pra correr. Eu fui dormir.
Corre.
Na verdade, eu acho que eu faria a mesma coisa.
O quê?
Ficar até ele voltar às quatro patas. Porque se correr atrás de mim, eu não quero ver ele correndo. Eu não quero ver ele correndo de duas patas.
Não,
gente,
é?
Isso pra mim é muito pior do que um animal correndo normal. Se um skinwalker correr atrás de mim, como se fosse humano, mas em forma de animal, correndo de duas patas. Não, tchau.
Adeus.
Adeus. Eu espero. Ou volta esse animal rapidinho pra eu poder correr, pelo amor de Deus.
Se eu visse um gato correndo em duas patas, eu não sei se eu ia me cagar todo ou ter um ataque de riso, né?
Você corre rindo. Mas você corre
rindo.
Ai, ai. Eu fui dormir, mas quando eu estava quase dormindo, eu escutei um barulho de gente andando. Como não sou boba, nem nada, fiquei quieta ali no meu canto, isso mesmo. E depois disso, eu nunca mais vi o gato, e nem quero ver. Aí foi pego, olha, o gato foi pego, deu um ups.
Ups.
Ups, e fugiu. Eu acho que esse gato já tava querendo me mandar pro outro mundo há mais ou menos uma semana. Sempre que eu via.
Como assim?
Não sei mais. Sempre que eu via no fundo da minha casa, ele estava olhando para a janela do meu quarto. Como se soubesse que eu estava ali.
Ah, o balde de água desse gato aí, porque ele nem é gato.
Esse gato sempre me assustou. Algo me diz que ele não era normal. E eu sempre espantava ele com um copo de água. Obviamente, não jogava diretamente nele. Ótimo. Porque vai que é um gato normal.
Sensata, né?
Não pode, não pode. Ele nem sempre se assustava. Nesses casos, eu corria e corria muito. Isso mesmo. Nossa, mano. Você dá aquele susto no animal, o animal não se assusta e só te olha, mano. Fudeu.
Bicho. É igual o meme do Kung Fu Panda, a tartaruga. Chegou a minha hora.
Chegou a minha hora.
My time has come.
Essa foi a minha história. Espero que não tenha parecido entediante nem nada. Espero que minha história seja escolhida. Tenho mania de escrever rápido, então espero não ter escrito nada errado. Por hoje é só, prometo.
Não, mas você escreveu melhor que muito marmanjo de mais de 20 anos aí, ó. As vírgulas, tão bonitinho. Arrasou.
Prometo contar mais uma se eu lembrar de algo.
Mande.
Entre aspas, não tiram os olhos da Gaia. Olha, Gaia, você nem pensa em
a
ficar
Gaia
de
já passou no teste. A Gaia já passou no teste, a Gaia já tá limpa. A não ser que a Verônica
é um outro casa, tipo de demônio, né? Esse gato.
A Gaia é um tipo de demônio
que a gente aceita.
Passivo, isso. A não ser que a Verônica chegue em casa um dia, ache a Gaia do lado de fora, coloque pra dentro e tenha dois gatos, duas Gaias.
No, mano, aí sim, eu não tenho a menor ideia do que eu faço. Coitado do Luca, ele tá perdido numa cidade aleatória.
Quem?
Luca.
Ah, meu filho, 2024 o cara tá perdido. Usa o Google Maps aí, porra.
Próximo, tem fotos!
Tem, de coelho.
Ótimo, é um
radar de coelhinho.
Amamos. Oi, Gaia.
Ok, vamos lá. O próximo é da Jaqueline Nunes e se chama Radar de Capiroto. Aí, ó, a gente já tem até Radar de Capiroto e o Luca tá aí perdido.
Sim.
Oi, eu sou a Jaque e conheço esse podcast há pouco tempo. Sim, eu chamo o podcast de podcast. É, o nosso pode ser podcast mesmo, né? Porque o Satanás
nossa, pode
aqui.
Mesmo.
Tá, então, tá. Ouço vocês há pouco tempo e não sou suscetiva nem nada, mas queria compartilhar coisas que aconteceram e começaram a acontecer depois de ouvir vocês. Ó, esse BO não é nosso, tá?
A gente não aceita.
Cada um com seus problemas aí. A gente não... Esse BO não é meu.
A gente não está acolhendo BOs dos outros.
Não, cada um...
Não estamos aceitando culpa.
Não, hoje não.
Escuta... Como que fala em português? At your own risk?
Ah, eu esqueci também.
Tem uma frase específica, esqueci, mas...
Eu também esqueci. Anyway, vamos lá.
Esse
eu
mesmo.
Tenho um coelho que se chama Gordinho. Melhor nome de coelho.
Ótimo.
Ele vive nos... Acho que é. Ele vive nos cantos olhando as paredes. Como se estivesse de castigo. A gente até brinca falando que ele tá se comunicando com os espíritos. Às vezes ele tá mesmo. Então, depois de ouvir vocês, Gordinho não entra mais no meu quarto. Ele fica no corredor olhando para a porta. Como se tivesse algo que ele não gosta. Que maldade.
Desculpas, Gordinho.
Eu sei que a minha voz é feia, mas poxa, Gordinho, não precisava, né, dessa humilhação aí.
Né?
Às vezes ele fica batendo pé.
Ai, igual aquela quando o coelho bate pé.
Não é? Vocês já devem ter visto em algum filme da Disney. O coelho batendo as patinhas de trás. Sim, eles batem as patinhas quando estão com medo ou se sentindo ameaçados. Ai, que dó do Gordinho, gente!
Ai, que dózinho!
Ô, Jaque, vamos escutar aí o podcast com fone pra não, né?
Não,
pra
não, não vamos traumatizar o Gordinho.
É, poxa, gente, coitado, Gordinho. Eu tô me sentindo mal agora, Verônica. Voltando ao Gordinho, vive olhando para a porta do meu quarto e bate as patinhas. Tipo, corre porque o capeta chegou. Ah, vamos fazer uma limpeza aí nesse quarto aí também, né? Vai ver, não, a culpa não é nossa. Vai ver, você saiu de casa e trouxe um encosto. E aí, a culpa é nossa, entendeu? Vamos dar uma limpada aí, passar uma fumacinha branca, botar um salzinho grosso, né? Vamos ver aí se a culpa é nossa mesmo. Nessa porta do meu quarto tem ganchos que meu namorado usa pra colocar os bonés dele. E antes de ouvir vocês, nada acontecia. Mas agora os bonés vivem caindo sem nenhuma explicação. Ah, vai ver, foi o seu namorado que trouxe esse encosto aí também.
Pode ser.
Não bate vento, ninguém mexe lá e eles simplesmente caem. Teve uma madrugada que os bonés caíram umas 3 vezes e com o cu na mão, comecei a risar e dizer para o filho da rapariga ir embora, pois não convidei nenhum encosto para passar a pandemia comigo. Exatamente.
Isso mesmo.
Segunda história, essa é pra Lívia. Ai, lá vem. Tem um amigo que tem uma família espírita e o sobrinho dele vê pessoas mortas. Como é uma criança, não vou falar o nome dele, então vamos chamar de Dudu. Ótimo.
Ótimo.
Quando o Dudu tinha uns 3 anos, ele chamava a tia dele de Bela. Esse não era o nome dela. Sempre chamando ele de Bela, passou meses e o Dudu chamava a tia de Bela e o Dudu... E a tia do Dudu... Peraí, calma. Quando o Dudu tinha 3 anos, ele chamava a tia dele de Bela, mas esse não era o nome dela. E ele sempre chamando ela de Bela. E a tia do Dudu, bem louca da cabeça, deu um piti uma vez pra ele parar com essa história de Bela.
Ok.
Que era pra ele mandar essa Bela de volta pra onde ela tinha vindo, porque ninguém queria ela ali. Aí ele parou. Depois descobrimos que Bela seria uma irmã dele, que nem chegou a nascer e queria se chamar Bela. Eita.
O louco.
Nossa, essa história foi de 0 a 100 muito rápido. Agora o Dudu tem uns 10 anos. E tem um amigo imaginário. O nome dessa criança se chama Igor. Bonito o nome, né, da criança. Igor.
Ok.
Ricardo me mandou uma foto. Cheguei no trabalho. Ele mandou uma foto de um barco afundado. Totalmente aleatório. Totalmente aleatório, mano. Do Neida.
Ai, o Luca também mandando um áudio. Ai, Luca.
Boa, Luca, acha aí o Google Maps, mano. Para de ser doidão.
Ele falou que o Google Maps tá dando um surto.
Foi no Waze, então. O Google Maps tá surtando.
É.
Eu gostava quando você botava no Google Maps, tipo assim, ah, é como ir do Japão até a China. Aí você colocava em directions, ele mandava, tipo, você ir pegar um busão e tal, não sei o que lá, ir até a costa. Aí do nada ele falou assim, agora pega um jet ski e atravessa o mar. Mano,
ai, eu lembro. O Waze, mano, o Waze é coisa do demônio, mano. Te manda nos lugares, piores lugares possíveis.
Nossa, total, velho. Tá, agora o Dudu tem 10 anos, ele tem um amigo imaginário chamado Igor. E por curiosidade, perguntamos quem é Igor. E o Dudu disse que o Igor está esperando os pais dele que estão viajando. E que eles vão voltar pra pegar ele, porque a casa pegou fogo. A mãe do Dudu pesquisou sobre essa história no Google e achou. E realmente tem a história, tudo como bate. Com o que o Igor fala, até o nome e a idade.
Nope, tchau. Manda esse Igor embora, que ele não pode esperar os pais aí mesmo. Pode esperar
não é,
outro lugar.
Vai esperar lá na esquina. Pena que não posso postar a reportagem, porque vai ter o nome verdadeiro do encosto. Não, manda aí, pô. Eu quero ver. A gente não precisa postar aqui. A gente só quer ver a fofoca. Os avós do Dudu disse... Não, a avó do Dudu disse que é um espírito que ainda não entendeu que morreu. Assim, responde o que a Lívia diz sim. Existe espírito de crianças, sim. Do mesmo jeito que adultos, eles podem assombrar e tudo. Olha aí. Mas você tem certeza que é o Dudu? Ou se não é, sei lá, o Satanás?
Não, Dudu, o Igor. Igor que é o espírito.
É.
Dudu é a criança.
Mas pode... Ah, é, pode crer. O Dudu é a criança.
Deixa eu ver esses fatinhos. Ai, esse corpinho.
Vai ver que o Igor é o Satanás ali. Olha, ela mandou fotos do radar do capiroto, que é o gordinho, muito fofo.
Muito fofo, coelho branco com orelhinhas pretas.
Muito lindo, gordinho, gente. Agora eu quero um coelho, Verônica.
Ai, seu gato vai matar o coelho.
Vai nada, ela é mó cagona.
O coelho vai matar o gato.
Pode ser, aquele coelho do Monty Python, tá ligado?
Eu amo esse coelho.
Eu também. ok. Próximo.
Próximo. O buraco é bem mais embaixo. Gostamos. Ok. Oi, meninas. Me chamo Vitória.
Olá, Vitória.
E minha história é um pouco sinistra.
Ah, tamo aí pra isso, né? Vamos lá.
Isso mesmo. Mas vamos lá. Eu sempre tive fascinação por tudo que é sobrenatural. Desde pequena, eu sentia e via coisas. Mas sempre pelo canto do olho, nunca cara a cara. E não acho que isso tenha sido uma coisa ruim. Quando eu cheguei na adolescência, eu comecei a me interessar pela bruxaria. Li alguns livros que eu achei na internet, segui algumas páginas de bruxaria verde. Não sou tão velha assim. Um dia, fuçando nessas páginas, eu achei um texto interessante sobre iniciação na bruxaria em casa, sozinha. Também fiz, não tem problema. Dependendo da iniciação que você fez. Pois bem, eu li aquilo como se fosse a coisa mais interessante do mundo. E, não, e de fato
nada
era.
De matar bichinhos, hein?
Mas ao mesmo tempo, perigosíssima. Como você já pode imaginar. Não, depende do que você... Ai, ela pulou uma parte, então. Eu não sabia nada sobre ciclos de proteção para feitiços. Ok. Fiz exatamente como o texto mandava. Okay. Não vou descrever aqui, pois não quero que outras pessoas cometam o mesmo erro que eu. Tá certo?
Boa.
No final do suposto ritual de iniciação, eu me senti extremamente cansada e nada mais do que isso. No outro dia que o bagulho ficou louco e daqui pra frente só foi pra trás. Ai, que dó.
Ixi, Maria.
Ô, Caia, você pode parar de olhar os espíritos, por favor? Não tem nada
aí.
Ela
tá fazendo o trabalho dela, Verônica.
Verdade.
Deixa a Gaia trabalhar.
Desculpa, Gaia, pode continuar trabalhando. Eu morava em uma vila e a última casa era a minha, e nessa vila moravam só mais duas pessoas. O resto das casas eram todas vazias. E o corredor que dava pra minha casa era escuro pra caramba.
Pra variar, né?
E foi nesse corredor que eu comecei a sentir como se alguém estivesse me observando. sempre que eu voltava da escola. Obviamente, comecei a ficar morrendo de medo. Comecei a não conseguir dormir direito, porque sempre ficava com a sensação de que tinha alguém me olhando pela janela do meu quarto. Não tinha cortina. Eu já tenho um erro aí. Algumas coisas
gente,
começaram...
Gente, vamos aderir as cortinas? Cortina é bacana, cortina é legal.
Algumas
cortina
coisas
te protege da véia que aparece do nada.
Né? Gente, eu não acredito que a véia fez isso, caralho, mano.
Então, vamos aderir as cortinas aí. Se possível, uma cortina preta.
Uhum. Meu.
Nossa, tá tendo uma construção aqui, velho, que eu tô querendo matar esses caras.
Não tô conseguindo ouvir.
Graças a Deus, porque eu já tô querendo matar um aqui.
Bem, algumas coisas começaram a dar errado na minha casa. Coisas quebravam sem motivo aparente. Surgiam brigas do nada e a sensação de estar sendo observada começou a ficar mais forte. Eu não sentia mais a sensação do lado de fora da minha casa. Sentia dentro da minha casa também.
Pois é, agora fodeu.
Eu só tô com dó. Um dia minha mãe saiu pra trabalhar e eu fui dormir no quarto dela. E como era de madrugada, eu tranquei a porta. Não por hábito, mas porque alguma coisa me avisou pra eu trancar a porta do quarto. Eu voltei pra cama e comecei a sentir um medo enorme ao ponto de eu não conseguir me mexer direito. De novo, aquela sensação de ter alguém me observando da janela. E eu não virei pra saber... Ok.
Acerto, não vou julgar.
Eu não virei pra saber se realmente tinha alguém me observando. Certíssimo. Fechei os olhos e comecei uma oração pra qualquer um que tivesse ouvido. E do nada, alguma coisa bateu na porta do quarto.
Oxi.
Gente, oração pra qualquer um que estivesse ouvindo não é muito bom.
É, foca em alguma coisa aí, né, gente?
Eu entendo o que você quis dizer com isso.
É, acho que foi mais uma expressão, tipo...
É uma...
Eu sei. Qualquer santo ali que tivesse.
Sim, mas deixa claro que é santo que você tá rezando pra, porque... Olha, nessa situação você já tá comunicando com tudo e todos lá.
Pois é.
E do nada, alguma coisa bateu na porta do quarto e nessa hora meu cu não passava nem Wi-Fi.
Certo, tá certo. Já berra não tem tão velho. Agora a gente aprendeu, Verônica, que a gente tem que berrar. Volta amanhã pra pegar o sal.
Né? Só tinha eu em casa. Se eu berrasse, volta amanhã, eu teria muito medo que a coisa ia realmente voltar no dia seguinte.
Não é não? Aí no dia seguinte você dorme na casa da sua amiga, sei lá, vai pra algum lugar. É um perdidão.
Só tinha eu em casa. Não tava ventando, não tinha motivo para aquele barulho. Fiquei acordada mais algumas horas até amanhecer e a sensação passar. Isso sim é uma reação normal. Esse povo
não
que
é?
Dorme.
É, ele dorme. E aí o capeta apareceu na minha frente, mas eu virei e dormi.
Né? Quando eu consegui dormir, eu tive um sonho onde eu tava em uma floresta muito densa e silenciosa. Eu comecei a andar e andar e andar. E só parei quando encontrei uma espécie de cachoeira. Fiquei sentado nas pedras, sentindo a água gelada nos meus pés. Até que um ser muito alto, vestido de branco, sentou do meu lado. Sorriu pra mim e começou a falar a seguinte coisa. Você é muito forte, tem muita energia e sua alma brilha muito forte. Quando você não se protege, você atrai muitas coisas ruins pra você. E elas sugam sua energia e bagunçam seu lar. Quando você acordar, as coisas que te querem mal não vão mais estar por perto. Mas você vai se proteger e vai lembrar de me agradecer. Não se preocupe em se perguntar se vai me ver de novo. Eu estou ao seu lado. Foi você quem me chamou.
Olha aí, ainda bem que o 0800 espírito caiu na ligação certa.
Uhum.
Caiu depois no call center correto.
Depois desse show de bizarrice, eu realmente acordei. E não estava mais com medo. Pelo contrário, eu me sentia incrivelmente corajosa e forte. Esse mesmo
aí,
dia...
Já saiu dando soco espiritual em todo mundo.
Né? Indo para a escola, eu encontrei uma pedra vermelha e outra verde no caminho onde eu passava todos os dias. E duas semanas depois, eu e minha mãe nos mudamos. Nunca mais me senti observada, nunca mais senti medo também. Nunca mais vi um homem alto. Ela falou de algum homem alto?
Não, ela não falou de homem alto nenhum.
Acho que teve algum homem alto que ela não tinha falado, mas estava lá. Mas às vezes eu ainda sonho com essa mesma floresta. Eu aprendi a me proteger e a fazer feitiços de proteção. Para as pessoas à minha volta, aqueles tempos foram difíceis, mas eu aprendi a lição. Não mexa com o que você não conhece. Isso mesmo.
Exatamente, olha aí.
Hoje em dia, observação. Hoje em dia eu vejo fantasma, as coisas, e às vezes eu sei quando uma pessoa vai morrer. Não é a melhor dom, mas foi o que eu recebi.
Tá bom, é isso, meninas. Hoje.
Adoro vocês. Tenho mais histórias. Qualquer dia eu volto e conto mais. Pode mandar,
pode
Vitória.
Voltar e contar mais.
Eu só vou falar uma coisinha que você achou. Eu não sei como você quer chamar seu anjo de guarda, seu protetor, mas na bruxaria tem certos. Tem certas crenças dentro da bruxaria que pessoas acham que eles têm uma conexão com um dos deuses. E pela descrição que ela falou do sonho, do que ela falou, eu tô achando que você achou uma. Eu não sei qual.
Porra, mas... eu achei que você ia falar qual.
Não sei qual. Mas tem a ver algo com a natureza, com certeza. Com a floresta densa e a cachoeira e tudo aquilo. Certeza é uma das deusas da natureza. Agora eu não sei qual. Essa é com você pra descobrir. E ela pediu pra você agradecer ela. Eu espero que você continue agradecendo. Faz um altarzinho, faz uma vela que é pra ela, só pra ela. E de vez em quando deixa umas comidinhas ou alguma coisa lá pra ela.
Umas comiditas.
Comidinha, coisas bonitas que você achar, coisas da natureza. É simplesmente um oferecimento pra ela saber que você agradece e lembra dela. Que vai continuar essa proteção maravilhosa que ela tem com você.
Não seja um saco de vacilo com os espíritos.
Exatamente. Especialmente os espíritos que te ajudam.
Pois é.
Muito obrigado, Vitória. Amamos, queremos mais histórias.
Pois é. E mandamos aí a lição do He-Man de hoje, né? Não seja um saco de vacilo com os espíritos do bem.
Lição do He-Man.
Adoro o nosso momento He-Man. Próximo. Ok. O próximo é... Pera aí, deixa eu ver. Tá, beleza. O próximo é do Jefferson Ribeiro. Ufa, demorou, mas eu consegui ver todos os episódios. Me chamo Jefferson, comecei ainda no final do ano de 2020, quando eu trabalhava no turno da madrugada. Nossa, que ideia genial. E finalizei hoje, no dia 23 de 2 de 2022, com um trabalhador de horário comercial. Olha aí, tivemos um upgrade. Vários episódios me fizeram lembrar das histórias que minha avó, que eu amava deitar no colo dela e ouvir lobisomem chupar cabra. Nossa, assim, aquele momento, né, família, onde você deita no colinho da sua vovó e ela te conta uma história de lobisomem, chupa-cabra e te deixa traumatizado pro resto da vida, né?
A gente, vovó... Lívia!
Total.
E a gente, quando a gente ser tia, porque a avó é difícil da gente ser, mas a tia louca, quando vem, você senta lá e a gente conta todas as histórias de lobisomens.
As madrugadas foram as que me deram mais pavor. A ponto de qualquer barulho saía de arma em punho. Meu Deus do céu, como se chama arma de fogo? Como é que é? Como se a arma de fogo desse jeito em espírito. Às vezes dá, viu, meu filho? Sempre bom ter uma... Mas leva aí a arma espiritual, que é melhor ainda.
Isso mesmo, me enche de sal. Não, gente, não enche arma de sal, pelo amor de Deus.
Não tenham armas pra começar, né?
É.
Pega um estilingue, faz uma bolinha de sal e é nóis.
Isso.
Bom, resumindo. Uma das madrugadas mais sinistras foi a do Natal, onde em toda a empresa gigante só trabalhava eu e uma gatinha que parecia um lince. Ai, que bonitinho. Espero que você tenha adotado essa gata.
Uhum.
A madrugada parecia normal. Eu ouvindo o podcast de boa, só que não. Porque estava tão travado que nem sinal de Wi-Fi passava. Do nada, começo a ouvir barulhos em cima da guarita, onde eu ficava. Ai, que alegria. Mano, esses caras estão batendo. Não sei aonde.
Ai, eu achei que eu ouvi dessa vez. Eu tava ouvindo algo estranho.
Tá, espero que quando você limpar o áudio saia também. Bom... Então ele começou a ouvir uns barulhos na guarita. Normalmente, quando venta, os galhos das árvores faziam barulho. Porém, nessa madrugada, o tempo estava calmo. Pensei que fosse a gatinha caçando, pois ela não perdoava nada. Qualquer coisa que se movia, ela caçava. Eu levava ração, petiscos, mas a fera preferia caçar. Gato sendo gato.
Normal.
Certa hora, fui fazer minha ronda programada. E em um certo momento, sinto uma presença me seguindo. Mas não somente isso. Era como se meu coração fosse sair pela boca de tanta adrenalina.
Uhum.
Como sempre, eu com a arma em punho me virei bruscamente e não vi nada. Em questão de segundos, meus batimentos voltaram ao normal. Fiz o 360 na empresa e voltei para a guarita. Não contente com o ocorrido, fui no monitoramento e puxei a gravação. E no vídeo não apareceu nada, até que o momento em que eu me viro bruscamente e quero acreditar que foi o reflexo da arma prateada que refletiu no infravermelho da câmera. Porém, foi uma fração de segundos. A tela do monitor deu uma embaçada. Mas o pior de tudo foi que tentei filmar o vídeo do meu celular para minha surpresa. Oi, de novo? Mas o pior de tudo foi que tentei filmar o vídeo do meu celular e, para minha surpresa, não saía nada no celular. Olha aí.
Olha.
O vídeo parecia normal.
Medo.
Essa mesma madrugada, a gatinha acabou caçando um lagarto e uma coruja. Meu Deus, que violência.
Louca. Desse gato, hein?
Não é? Parece aleatório, mas depois dessa madrugada, a minha companheira das madrugadas não apareceu mais. Ai, como assim?
Ai.
Não gostei dessa parte, você podia ter omitido isso.
Concordo.
Desculpa pelo e-mail gigante, espero voltar a contar minhas histórias que vivi e ouvi e sonhei. Abraço, meninas, curto vocês demais. Já manda aí as histórias da sua avó, mano. Agora eu fiquei curiosa, achei que você ia contar a história da sua avó. Não que eu não tenha gostado da sua história, Jefferson, foi muito louca. Mas agora eu quero saber a história da sua avó também, que geralmente a história de avó é boa, né?
Sim, sempre. Vamos.
Próximo.
Oi, meninas, encostos e possível convidado. Meu nome dessa vez é a Gaia.
É a Gaia.
Meu nome é Alice, mas vocês também podem me chamar de Queen, o que preferir. Agora, é o que você preferir. Mas
é,
tudo bem.
A gente não tá aqui pra escolher nada.
Vim contar umas coisas que aconteceram comigo um tempo atrás. Então, nunca fui sensível ao outro lado e nem era muito de acreditar nisso. Mas mais ou menos em 2020, eu comecei a ver alguns vultos escuros pelo cantinho dos olhos, em ocasiões aleatórias. Sempre começa assim. Às vezes bem perto de mim e às vezes longe. Mas foi no ano passado que eu realmente tive minha primeira experiência com paranormal.
Paranormal.
Amo quando cética vê coisa.
Não é?
Era um dia normal e não tinha acontecido nada de diferente. Minha mãe só tinha chegado um pouco mais cedo em casa. Como ela passa boa parte do dia fora de casa, nós tentamos passar a maior parte do tempo juntas conversando. Então, de vez em quando, vamos junto ao banheiro ou coisa assim. Enfim, como minha mãe tinha chegado mais cedo, ela decidiu ir tomar banho logo. E eu decidi ficar conversando com ela sobre o meu dia e tudo o que tivesse pra falar. Ai, gente, que relação maravilhosa com mãe e filha.
Não é?
Tava tudo bem até o telefone da minha mãe tocar com uma ligação da minha avó. Como eu achei que minha avó ia querer falar alguma coisa, pra eu abrir a porta do box pra minha mãe ouvir melhor a ligação, eu fiquei numa posição em que um pé ficava dentro e o outro fora do box.
Ok.
Ok. E uma mão segurava...
Tá ligado depois do banho.
Né? E uma mão segurava a porta dele e a outra o celular. Atendi e perguntei como ela estava, mas nessa mesma hora eu senti a mão da minha mãe segurando com força o meu braço que segurava a porta do box.
Oxi.
Deus, eu tô com medo. Então eu olhei de relance para a mão dela.
Ela
que estava...
olha e fala, não é a favor.
Não é, não, eu tô achando que não é a mãe, a mão da mãe.
Ai, Verônica, agora eu fiquei toda cagada.
Eu tô morrendo de medo.
Vai, continua isso aí.
Ai, ok. Então eu olhei de relance para a mão dela, que estava com umas unhas maiores e mais escuras. A cara da Lívia. E pro rosto que parecia que tinha um sorriso grande. Ai, com dentes
pontudos.
Tipo os de um tubarão ou um cachorro. Sei lá. Só sei que meu cu fechou tanto que nem a agulha passava. Desviei o olhar.
Na cara da sua mãe também, né?
Desviei o olhar bem rápido e terminei de falar com minha avó. Quando desliguei, perguntei pra minha mãe por que ela tinha segurado meu braço. E ela disse que nem tinha tocado em mim.
Como assim, gente?
Mano, que bicho foi esse?
Credo!
A gente ficou com tanto medo que começou a rezar
ali
mesmo.
Como é que ela
não
teve reação, velho? Eu meti um tapa na cara da minha mãe, velho.
Eu jogava o celular na cara!
Nossa, não é qualquer coisa, sei lá, bicho. Ia tomar uma chinelada depois? Eu ia, mas pelo menos o capeta também ia levar dele.
Só Exatamente. Credo do céu, mano.
Credo do céu, adorei essa. Credo do céu.
Eu nem sei onde eu tava. Depois disso, os vultos começaram a aparecer mais e mais. Mas por algum motivo, eles estão aparecendo menos ultimamente. Ainda
que
bem.
Que bom, né?
Espero que tenham... Espero que tenham gostado da história. Se acontecer mais alguma coisa, eu venho contar pra vocês. Por favor. Porque puta que pariu. Essa
obrigada
foi
aí pelo pesadelo que eu vou ter hoje de noite.
Exatamente. Eu tô com medo de tomar banho agora.
Nossa, aí fodeu, hein?
Ai, caralho!
Nossa, eu vou tomar banho sozinha, trancar a porta. Nossa, Verônica, eu tenho muito medo quando eu tô tomando banho, que você tem que lavar o cabelo, né? E você tem que fechar o olho pra não entrar o shampoozinho, né?
Sim!
E aí, mano, eu tenho muito medo de tirar, assim, o shampoo do olho da cara, assim, abrir o olho pela cara na minha frente, sei lá.
Eu já passei isso.
Nossa, eu tenho pânico disso, gente.
Sabe o filme, eu acho que é O Grito? Que ela tá tomando banho e vem uma mão na cabeça dela.
É. Não, a mão sai da cabeça dela, assim.
Sai
ela
da
encosta...
cabeça dela enquanto ela. É.
Não, isso eu não tenho medo. Eu tenho medo mais de, tipo, quando estiver lavando o rosto, assim, ou sei lá. Ou quando você abaixa pra lavar o rosto na pia e levanta e tem alguém no espelho, sei lá.
Nossa, sim.
Nossa, outro dia o Ricardo fez isso, velho. Nossa, ele quase perdeu um dente.
Você deu na cara dele, pelo amor de Deus.
Eu tava escovando o dente, assim, né? Aí eu abaixei pra cuspir, eu não ouvi ele entrando no banheiro, velho. Na hora que eu levanto, ele tá atrás aqui. Eu só... Nossa senhora, sério.
Fala. Nossa, que ele levou isso, susto, cara. Com o seu grito.
Não, levou, quase infartou também, né? Mas eu já tinha infartado antes, ótimo. 3 vezes.
Ótimo, pelo menos ele também se assustou. No
Nossa
mínimo.
Nossa senhora, bicho, eu falei, velho, você não faça mais isso. Eu falei, velho, eu não sei como é que eu não te meti um soco.
Credo.
É louco, senhora. Bicho, não faça isso. Não façam isso, tá, gente? Vocês podem aí perder um dente, quebrar um... Sei lá.
Mano, eu tô obcecada com os TikToks de pessoas assustando os amigos, os parceiros, o chefe no trabalho.
O chefe é sacanagem.
Mano, tem um que ela assusta o chefe dela todo santo dia. E não é tipo, susto elaborado, não. É simplesmente entrar no escritório dela rápido. Chamando o nome dela, tipo, Janet! Mano, a chefe joga o café pro ar, joga o celular.
Ai, eu já vi esse, é muito bom.
Grita com ela, é muito engraçado.
Como essa pessoa tem emprego ainda, né? Porque se fosse comigo, eu já tinha batido. Falar, mano, vai assustar as pessoas na casa do caralho, entendeu?
Né? É. Vamos pro próximo.
Próximo, muito obrigada aí pelo e-mail da Alice.
Sim, muito obrigada.
15 minutos ela me meteu o trauma aqui. Próximo.
É do Pai Bará.
Olá, meninas, aqui no Limbo, eu sou conhecido como Pai Bará. Não foi ele que mandou um e-mail tenso da última vez, que a gente ficou toda cagada também?
Eu acho que sim, eu lembro desse nome.
É, eu lembro desse nome também, que eu fiquei toda cagada com uma história dessa aí. Então, vamos lá.
Ótimo, vamos de novo.
Olá, Lívia Verônica. Eu trago uma história de alienígenas pra vocês, mano. Toca aí, ó. Peguei um X, bicho.
Gostamos!
Adoro uma história de ET, vamos lá. Essa história não aconteceu comigo, não importa. Mas sim com um amigo do meu pai, tá? Tá ótimo.
Tá ótimo.
Que assim como ele, era engenheiro e trabalhava com ele na Light, empresa de iluminação aqui do Rio de Janeiro. Um nome muito. Um nome muito elaborado aí pra uma empresa de iluminação, Light.
Né? Eu achando que era a maior coisa, tipo, do governo, secret government.
Ei, Marisa, eu também tô achando. Light, empresa de iluminação. Tá. Diz ele que em meados de 1976 estava trabalhando na construção do Rio Centro, um enorme centro de convenções que tem aqui no Rio de Janeiro. Beleza. Ele fica em Jacarepaguá. Fala Jacarepaguá, Verônica.
Jacarepaguá.
Boa.
Eu tinha que fazer lento, eu não consegui fazer rápido.
Na época era um bairro bem afastado do centro da cidade. Quase que não havia casas por perto, certo? Tinham pouquíssimos moradores e era um lugar bem ermo. Sabe o que é ermo, Verônica?
Não tenho a menor
bem
ideia.
Bem vazio, assim, sabe a rodinha de feno rodando? Então era bem isso.
Ok.
Eles estavam construindo uma subestação de energia elétrica gigante, capaz de iluminar uma pequena cidade do interior. No dia do teste final, já era quase meia-noite quando ligaram a subestação.
Uhum.
E aí explodiu tudo. Não, mentira, gente.
Nossa!
Diz ele que estava dentro do escritório da obra quando viu um estrondo enorme do lado de fora do galpão. Então, falei, explodiu.
Explodiu.
Ele saiu do escritório correndo e viu que do lado de fora do galpão havia uma luz muito brilhante. Ele foi correndo pra fora do galpão e todos os operários estavam olhando para o céu.
Aqueles filmes de ET, que quando o ET chega e a pessoa tava lá no celular fazendo nada, do nada olha pro lado e todo mundo assim olhando pra cima.
É, todo mundo olhando assim, já vai ser abduzido uns quatro aí. Ah, peraí. Ele foi correndo pra fora, todo mundo tava olhando pro céu, tá. Quando finalmente saiu para fora, parecia que era dia. E bem em cima da subestação havia um disco voador e dele saiu um facho de luz fortíssimo. Nossa, é o clássico aí, disco voador.
Né?
Iluminava tudo. Todos os funcionários viram. Havia umas 200 pessoas no local. Depois de um tempo sobrevoando a subestação, o disco apagou aquele feixe de luz e voou para longe até sumir de vista.
Maluco. Caraca.
Mano, não abduziu ninguém, mano. Que vacilo isso aí. Eu tinha levado uns 5. Só pra vocês não ficarem moscando aí. Foi tão surrealista que depois do ocorrido as pessoas não tinham certeza do que tinham visto. Tamanho o choque. É, o trocadilho. O choque, luz, estação de luz, né? Tomou um choque. O que você tá fazendo, Verônica?
Tirando foto, porque tá vagaia...
Do Neida.
Desculpa.
Tá. Na época, essa história correu pela Light inteira. Ficou famosa. Mas para não serem taxados de maluco, acabaram por deixar o ocorrido de lado. E a história caiu no esquecimento. Esse amigo acha que os alienígenas ficaram interessados no porquê tanta energia elétrica num lugar tão afastado e foram lá verificar. Oxe, isso lá é da conta deles? Eles não têm nada pra fazer, não? Oxe! Os ETs estão muito saidinhos.
Então, eu acabei de ver a foto que você falou. Eu não sabia que você tinha mandado pra mim.
O barco afundado?
Sim, Amir.
O barco afundado. Querida, olha pra trás. Já deram um bom dia, boa tarde, boa noite pro encosto? Então tá sempre aí. Semana que vem mando outra historinha legal pra vocês. Beijos.
Mano, você falou Eu quase olhei pra trás.
Não olha.
Não vou.
Então obrigada aí, Pai Mará, pela sua história.
Muito bom. Eu vou te mandar um GIF que é de uma série dos anos 90 que eu assistia Malcolm in the Middle.
Alf, o é teimoso.
Não, o Malcolm in the Middle. É só pelo coisa do. Quando ele falou que é, tipo, a luz era tão brilhante que parecia dia. Tem uma cena nessa série que eles são três adolescentes idiotas. E eles roubam ou compram um monte de fireworks, fogos.
É, fogos de artifício.
Fogos de artifício, aí solta o final. E tipo, eles estão no meio da noite. Aí vira dia e volta pra noite. É engraçado. A cara deles. Aí eles viram, tipo, nossa. Eu tô cega.
Nossa, mas que fogo de artifício foi isso que eles compraram. Caraca,
você viu,
bicho.
Você viu o GIF?
A mini bomba atômica isso aqui.
Foi isso que eu imaginei quando ele falou isso. Eu comecei a rir. Nossa, muito isso. Bem, muito obrigado, Pai Bará. Amamos. Pode mandar mais.
Isso.
Acho que dá tempo pra mais dois?
Dá.
É. Então vamos pra próxima.
Tem tempo, né? Você tem que correr?
Não, eu tô de boas.
Tá bom, então bora aí.
Próximo. Próximo. Próximo é da Beatriz.
Olá, Beatriz.
Acabei de ler o título do e-mail.
Leia para todos aí.
Arranhando na porta e cafuné de encosto.
Credo, que delícia.
Eu amo um cafuné, mas não de encosto.
Ah, vamos lá, mano. Todo mundo adora um cafunézinho de encosto. Quem não gosta?
Ai. Oi, meninas. Meu nome é Beatriz e eu enrolei bastante pra escrever esse e-mail porque sempre esquecia. Mas lembrei de uma história que não conseguiria deixar passar. Ótimo.
O importante é que você mandou.
É isso. Minha família toda sabe que eu vejo, ouço e sinto coisas e acabam evitando de me deixar sozinha em casa durante a noite. Ai, que fofos.
Galera aí já sabe o...
Né? Sabe o rolê. Mas um dia todo mundo tinha compromisso e não tinha como eu acompanhar ninguém. Então, fiquei em casa.
Tá bom.
Durante uma hora ficou tudo bem, mas em algum ponto eu senti uma energia bizarra na casa e acabei me trancando no meu quarto.
Era um peido.
peido do satanás pra você fazer isso. Nome do episódio.
Peidando com o satanás.
Um pouco depois.
Desculpa.
A gente não pode ser levado a sério por nada, mano.
Não, jamais.
Um pouco depois de eu trancar a porta, comecei a ouvir barulhos no corredor e na porta. Mas como eu estava mais acostumada com isso, eu não me preocupei. Isso mesmo, finge a pêssega.
Isso, finge que não é
até que eu ouvi o som de um animal arranhando minha porta muito
não,
alto.
Não, senhor.
Eu basicamente me desesperei. Liguei pra todo mundo da minha família e continuei trancada até alguém chegar, porque não tinha coragem de ver o que quer que tivesse feito o som. Isso mesmo, porque se você não tiver animal, não, só pode
ser um para as colinas.
Uma hora depois, meu irmão voltou e aparentemente não tinha mais nada no corredor. A outra que me veio à memória não tem muitos detalhes, até porque eu estava dormindo. Não. Dormindo.
As pessoas dormirem em paz, né? Enquanto é um bicho tão deselegante, né?
Exatamente, mano. Dormindo é hora de ficar salvo. Você tá safe quando você tá.
Mano, na cama, dormindo. Já falamos aqui, gente. A cama é o piques. Não pode atrapalhar quando estiver na cama.
Né?
A cama é o safe spot.
Coçando aqui. Só de pensar. Mais uma noite de madrugada, eu tive crise de riso enquanto dormia. Mano, não, para.
Você já ia tomar uma chinelada.
Ia mesmo. Era tão alto que acordou a família inteira. Nope.
Oxi.
Levava a chinelada na cara.
Nossa senhora, umas 5 ainda.
E mesmo quando minha mãe me acordou e eu não conseguia parar de rir durante uns 5 minutos, possuída pelo satanás. O que seria uma história muito engraçada se não fosse o fato que o riso não parecia. Eu tava zoando e não estou zoando mais. Se não fosse o fato que o riso não parecia ser realmente meu.
Como assim, mano?
E me ter dito que minha cara tava muito estranha. Possuído pelo satanás.
É só isso, né? Só mandou uma possessão demoníaca do nada.
Né? Também rolou de quando eu estava quase dormindo, eu senti. Como assim? Isso era a final da história? Não... Aí 5 minutos depois você estava tudo ok?
Tava tudo certo.
Não teve exorcismo aí na hora? Nossa, eu faria um exorcismo express aí, rapidão.
Express exorcismo.
A gente precisa de um exorcismo express. A gente enxague o chinelo dentro da água benta.
Uma chuchada assim, né?
Chuchada e dá na cara. É assim mesmo. Que... exorcismo express.
Chuchar o chinelo na água benta e dá o chinelo na cara.
O exercício express é você, satanás. Trademark.
The power of Christ. Eu quase. Mano, eu não tava esperando a chinelada na cara, velho. Foi muito boa. Ai, ai.
Mas tem que estar enxaguado de água benta.
É, tem que estar molhado ali na água benta.
Desculpa se você. E assim durante por tanto tempo.
Nossa,
no sonho, acorda e continua rindo assim, você vai levar o exorcismo expresso.
Expresso. Chinelada na face. Caraca, mano, eu não tava esperando a chinelada na face com água benta. Foi muito bom. Alguém
deu
isso, por gentileza.
Sorry.
É, muito bom.
Ai, meu Deus. Ai, também rolou de quando eu estava quase dormindo, eu senti alguém me fazendo carinha no cabelo. Mas só eu estava acordada. E quando eu olhei pra ver se tinha alguém no quarto, não vi ninguém. Pelo mas menos eu não vi ninguém.
Pode ir olhando.
Né? Imagina se eu olhar e é o Satanás fazendo o campo negócio.
Você não viu, você não viu nada, mas o encosto tava ali te vendo.
Credo, mano. Eu não tenho a menor ideia do que eu faço. Se você virar, o Satanás tá aí fazendo cafuné. Mano, você entrega. Tipo, tá, beleza, eu sou o seu
entrega
pet agora.
Deus.
Eu sou o seu
pet. Vou latir e pegar a bolinha.
É isso mesmo. Essa é minha vida agora.
Essa é minha vida. É, muito bom.
Tem várias histórias, mas a maior parte delas são vultos ou vozes me chamando pela casa. Então, não teria muito o que contar. É isso, amo o podcast de vocês e desejo todo sucesso do mundo. Ai, meu Deus do céu.
Muito obrigada aí. Tá esquecendo o nome dela.
Muito obrigada.
Muito obrigada, Beatriz.
Caraca,
Beatriz
mano.
Aí inaugurando o Exorcismo Expresso. Tem que mandar essas ideias de exorcismo pro Vaticano. Acho que eles vão acatar.
Concordo. Eu espero que alguém consiga desenhar isso.
Pelo amor de Deus, eu quero um desenho do exorcismo express exorcismo.
Isso, pode ser a Lívia dando o exorcismo express em mim, ou eu, ou vice-versa, ou a gente fazendo na Carla, tanto faz.
Pode ser.
Inventa aí.
Pode ser no encosto também. Só alguém desenha isso, pelo amor de Deus.
Exatamente. Precisa do chuchado na água benta. E
isso, tem que dar uma chuchada e um chablau na cara.
Ai, ai.
Nossa, foi muito bom isso. O próximo é longo?
O próximo é longo, tem 6 histórias.
Ixi, Maria, então esse vai ficar pro próximo. Tem até desenho, mano. Nossa, esse aqui vai ficar pro próximo, gente.
Gostei. Mas vai pro próximo. Vai ser a primeira do próximo.
Isso, vai ser a primeira do próximo. Então vocês fiquem aí aguardando o próximo.
Também
é isso. Vamos terminar. Não, gente, não dá pra continuar esse programa depois da.
Não, todos esses são dias. Sim, vamos terminar então com o Exorcismo Express. Espero que vocês gostaram
desse programa maravilhoso.
Se você tiver contos, histórias de assombrações, coisas assim, manda pra nós.
Isso.
Então vamos ler. Se você tiver ideias de exorcismos expressos assim, manda no Instagram.
Mande as suas artes também, tá? A gente gosta de receber as artes. Assim, a gente tem um lugar no Instagram só pra receber, exclusivo aí, só pra receber as artes de vocês.
Nossa, a gente ama os artes. A gente obceca. Obsessa? Isso. Obceca? Não sei.
Ficamos obcecadas.
Ficamos obcecados com suas artes. A gente fica falando deles por semanas quando a gente recebe.
Uhum.
Então,
a gente
manda...
usa de plano de fundo no celular e tudo.
Isso mesmo. Então, espero que vocês gostaram e que tiverem ideias maravilhosas de exorcismos rápidas. E o que não podemos esquecer de fazer, Lívia?
De dar um exorcismo expresso aí no encosto, né?
É isso mesmo. Então, tchau!
E o tchau!